A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.
Voltamos a estar mais uma vez na sua companhia para lhe trazer mais um Médico de Família. Como sempre, estou na companhia da doutora Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
Obrigada, Daniel, e mais uma vez também obrigada por poder estar aqui no programa Médico de Família e espero que seja elucidativo para todos aqueles que nos estão a ouvir, onde quer que estejam.
Tínhamos prometido no programa anterior continuar a falar sobre hipertensão, enfim, é um assunto que não se esgotou apenas num só programa, mas antes de irmos à parte do programa de hoje, pedia-te, por favor, que fizesse uma espécie de retrospectiva para quem só nos está a ouvir agora pela primeira vez, antes de irmos aos fatores de risco, falar um pouquinho do que é a tensão e hipertensão, claro.
A tensão ou pressão arterial é a força que o sangue exerce sobre a parede das artérias durante a circulação e que se mede normalmente em dois valores. A tensão arterial máxima ou sistólica aparece em primeiro lugar e mede a força que o sangue exerce sobre a parede das artérias quando ocorre a contração do coração. Depois, o segundo valor que aparece é a diastólica ou mínima e mede a força que o sangue exerce sobre a parede das artérias durante a diástole, ou seja, quando o coração relaxa para receber o sangue. Uma tensão arterial ideal no adulto é de 120/80, vulgarmente 12/8. Considera-se hipertensão arterial se tiver um dos valores elevado ou os dois, ou seja, maior ou igual que 140/90 ou. Claro que não se considera hipertensão só com um valor elevado, em duas ocasiões diferentes, ter duas avaliações acima deste valor, resumindo.
Muito bem, eu acho que estamos em condições, enfim, é daqueles termos que comumente já a maior parte das pessoas já sabem o que é, mas ficou no programa anterior de olharmos para questões tão importantes como os fatores de risco, sintomas, por aí fora, e se te parecer bem, vamos começar por aí. Fatores de risco.
São fatores de risco, são muitos. Muito frequentes, por isso é que a hipertensão é tão frequente no nosso país. Vamos começar pelos fatores de risco, por exemplo, não modificáveis, a idade, aí não há volta a dar. A pressão arterial tende a aumentar com a idade, isto tem a ver com os vasos sanguíneos, com o envelhecimento do organismo, perderem a sua elasticidade com o passar dos anos. Estima-se que cerca de 2/3 das pessoas que tenham 65 anos ou mais são hipertensas, sendo este o grupo em que é mais frequente a hipertensão arterial sistólica isolada. Só a tensão arterial máxima elevada. É mais frequente nos idosos. Outro fator de risco não modificável realmente é a raça. Pode acontecer em qualquer pessoa, mas é mais comum e tendencialmente mais precoce e grave em indivíduos de raça negra, comparativamente aos de raça caucasiana ou os brancos. Outro fator de risco é o género. Antes dos 45 anos, a hipertensão é mais frequente entre os homens. Nas mulheres, após a menopausa, torna-se também mais complicado, mais frequente e até terem um maior risco de hipertensão do que os homens. Outro fator também que nós não podemos modificar é a nossa hereditariedade, a história familiar, a nossa genética. O facto de termos alguém na família com hipertensão aumenta a probabilidade de cada um de nós vir a ter hipertensão. E este fator de risco é ainda maior quando, além da parte genética, nós partilhamos também estilos de vida comuns. O mesmo tipo de alimentação.
Claro.
Se os nossos pais ou avós eram sedentários, e se vamos copiar esses maus hábitos. Claro que não se consegue controlar a hereditariedade, mas podemos ter medidas no nosso estilo de vida para diminuir o risco de hipertensão.
Eu diria que, não contradizendo o que tu próprio já disseste neste programa, há uma forma da gente poder contrariar a hereditariedade, alterando precisamente os hábitos e permitindo que as gerações futuras não sofram do mesmo que nós, não é?
Exatamente.
Vamos agora, a pergunta sinais e sintomas fica mais para a frente, porque ainda tens mais fatores de risco, é isso?
É verdade.
Muito bem.
Fatores de risco agora os modificáveis, aqueles em que realmente nós podemos interferir de alguma maneira. A obesidade é inquestionável, que é um fator de risco grave para a doença cardiovascular em geral. As pessoas com excesso de peso, para além de terem o maior risco de desenvolver hipertensão arterial, normalmente têm tendencialmente maiores níveis de colesterol, maior probabilidade de vir a ter diabetes e problemas cardíacos. E vou relembrar, a obesidade define-se como um índice de massa corporal maior ou igual que 30. E este calcula-se dividindo o peso em quilogramas para a altura em metros ao quadrado. Outro fator de risco, o consumo de álcool. O consumo de bebidas alcoólicas pode aumentar significativamente a tensão arterial. Aliás, falámos no último programa que é importante nos 30 minutos antes de avaliar a tensão arterial não beber bebidas alcoólicas, não fumar, não beber café, porque são fatores que interferem e que aumentam a tensão arterial. E sabe-se que o álcool constitui a terceira causa de doença e morte prematura a nível mundial, sendo um fator de risco importante não só para cancro, mas doenças cardíacas, doenças do fígado, depressão e suicídio.
As pessoas tendem a olhar para a cirrose como o único problema do álcool e está muito longe de ser verdade, não é? Há muitos outros fatores. Vimos já no passado também, lembro em podcast os programas que temos sobre o cancro, como o álcool tem também uma influência muito grande, bem como o tabaco, claro.
E por falar nisso, vem agora o tabagismo. É conhecida realmente a relação entre o uso de tabaco e os problemas respiratórios e o cancro do pulmão. Mas, no entanto, o tabagismo prolongado também é uma causa importante de doenças cardiovasculares. Se calhar também se associa mais o tabaco ao cancro do pulmão, mas não é só. É um grande inimigo do coração, aumenta a tensão arterial e é essencial, se quem nos está a ouvir é fumador, deixar de fumar o mais rapidamente possível. Outro fator de risco. A alimentação inadequada e o consumo excessivo de sal. A dieta rica em calorias, com alto teor de gorduras que são prejudiciais, as gorduras saturadas, pobre em nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais, gorduras saudáveis, é prejudicial à saúde e contribui para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Temos aqui um fator negativo para o nosso país, que é o consumo de sal. O sal aumenta a tensão arterial, e o consumo de sal em Portugal permanece no dobro do valor recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é menos de 5 gramas por dia.
E é dos mais elevados da Europa, não é?
Correto. O consumo excessivo de sal leva ao aumento de sódio, é cloreto de sódio, dentro dos nossos fluidos corporais. E por osmose, onde há sódio, chama mais água, aumenta o volume plasmático, aumenta a tensão arterial. Portanto, atenção à quantidade de sal que nós adicionamos às nossas refeições. Mais fatores de risco, tenho mais dois. E se repararem, todos estes fatores de risco estão na base das doenças cardiovasculares em geral e do cancro. Sedentarismo. Uma vida sedentária está intimamente relacionada com maior risco não só de hipertensão, obesidade, doenças cardíacas, cancro. Assim, é importante ter uma vida fisicamente ativa, praticando regularmente exercício físico. Outro fator que é difícil controlar é a ansiedade, o stress. Elevados níveis de stress podem aumentar temporariamente a tensão arterial, porque são hormonas que assim o fazem, as hormonas do stress. Mas atenção, não está provada a relação entre stress e a própria doença em si, hipertensão arterial. No entanto, as pessoas expostas a situações de mais stress normalmente têm outros comportamentos e estilos de vida não saudáveis, que levam ao aumento da tensão arterial.
Entram com estilos de vida mais compensatórios que normalmente trazem problemas de saúde.
Isso mesmo. Tentam compensar com algo que vai prejudicar a sua saúde.
Olha, a pergunta sinais e sintomas eu quase que é uma partida, porque é uma questão que pode ou não ter sintomas e sinais, ou estou errado?
É verdade. A maior parte dos casos de hipertensão, as pessoas não sentem nada nem notam nada. Habitualmente, a hipertensão, diz-se mesmo, é assintomática, sem sintomas. Em alguns casos, pode-se manifestar sintomas como dores de cabeça, tonturas, mal-estar geral, inespecífico, visão desfocada, dor no peito, sensação de falta de ar, mas não esqueçamos que estes sintomas podem ser sintomas de muitas coisas, muitas doenças diferentes. No entanto, com o passar dos anos, se a pessoa tiver a tensão elevada ao longo de muito tempo, os vasos sanguíneos vão começando a ficar com lesões e com atingimento de órgãos-alvo. Como é que eu vou dizer isto? Pequenas artérias em determinados órgãos, nomeadamente no cérebro, no coração e nos rins, começam a ficar lesados e os sintomas e sinais já podem vir dessas lesões de órgãos-alvo.
Exato.
A hipertensão grave, que é definida como uma pressão arterial sistólica maior ou igual que 180 ou 18 e a mínima ou diastólica maior ou igual que 12, também pode ser assintomática. Faço aqui este parênteses. A pessoa pode não sentir nada e é uma urgência hipertensiva.
Sendo que, como tu disseste, sendo considerada assintomática, a verdade é que quando entramos num hospital, entramos numa urgência ou com um problema qualquer, das primeiras coisas que nos vão fazer é medir a tensão.
Portanto, é um dos 5 sinais vitais.
É o que eu ia dizer. Portanto, de alguma forma, é também algo que já dá muitas informações ao médico.
Correto. Tanto que o diagnóstico faz-se exatamente, como não tem sintomas, pela avaliação dos valores da tensão arterial. Seja numa consulta de vigilância, seja, como tu disseste, numa urgência hospitalar ou numa consulta aberta. E quando nós verificamos ao longo do tempo, em mais que uma avaliação, que esses valores estão acima do limite normal, então temos que realmente fazer um estudo, como já vimos na semana passada, no programa anterior, para saber se existe alguma causa de hipertensão. E para esse diagnóstico é importante, então, ter uma média de avaliações efetuadas e pelo menos 2 acima do normal. É importante ser avaliado com um aparelho de avaliação, um esfigmomanómetro, calibrado e validado, e ter uma braçadeira adequada ao tamanho do braço da pessoa. Porque
ou
também já vimos.
Não é?
Sim. E mesmo desajustáveis, existem vários tamanhos para criança,
claro.
Existe o médio e existe a XL.
Mas para haver essas duas, pelo menos essas duas avaliações, já por si só mostra que é importante cada um de nós fazê-lo de uma forma regular, porque nunca sabemos quando vamos para uma urgência, não é? Por exemplo.
É importante nós termos a noção de como é a nossa tensão arterial regular ao longo do tempo, mesmo em situações que não sentimos nada, que até estamos bem. Nem que seja uma vez por mês, 2 em 2 meses, para mais jovens. Os mais idosos devem avaliar pelo menos uma vez por mês. Os hipertensos, 15 em 15 dias, semanalmente, depende se está controlado ou não.
E não fazê-lo depois de beber o cafezinho, não é? Fazê-lo...
Nem depois de comer, nem depois de beber bebidas alcoólicas ou de fumar. Já falámos nisso no programa anterior. E com o aparelho adequado e a braçadeira adequada. Mas quem faz o diagnóstico de hipertensão é o médico. Uma vez que a tensão no adulto pode variar devido a vários fatores, como não só os fatores que já falámos, o álcool, o tabaco, o café, após um esforço físico, uma situação de stress, alguma medicação que a pessoa está a fazer, tem que ser tudo analisado por um médico.
Ou vir-se em frente de um médico bata branca, que também altera, como vimos no programa anterior, algo que eu não fazia a mínima ideia.
Exatamente. Por isso é que também nós pedimos às pessoas uma avaliação da tensão fora do consultório. Depois temos as complicações da hipertensão. Muitas vezes nós temos doentes, como já falámos aqui, que não sentem, não vêm ao médico, não sabem como é que está a sua tensão e quando os detectamos, quando diagnosticamos hipertensão, já têm complicações. No início, a hipertensão, se for apanhada no início, é o mais importante, porque não tem ainda sequelas e podemos evitar essas sequelas se conseguirmos manter a tensão arterial em valores adequados ao longo dos anos.
O problema é que, desculpa lá ter interrompido, o problema é que muitas vezes é nas complicações que as pessoas percebem que estão com hipertensão.
Por isso é que estamos no programa Médico de Família, e ir ao médico de família não é só quando estamos doentes. Na hipertensão grave ou prolongada já pode haver então estas lesões dos órgãos-alvo, principalmente, como já falámos, o cérebro, os rins e o sistema cardiovascular. Isto vai aumentar o risco da doença coronária ou angina de peito, o infarto agudo do miocárdio e a insuficiência cardíaca, por exemplo, que são as doenças que mais matam no nosso país e as mais frequentes. Aumenta o risco também da doença vascular periférica, as próprias artérias começam a ficar com lesões mais obstruídas. O próprio acidente vascular cerebral, AVC, particularmente o hemorrágico numa crise hipertensiva. A insuficiência renal, os rins deixam de funcionar como deveriam. A perda da visão, a disfunção eréctil, que muitas vezes os homens se queixam e pode estar associado a hipertensão descontrolada, ou diabetes, ou colesterol, ou até à morte. O mecanismo que envolve a chamada aterosclerose, que é... As paredes das artérias começam a ficar com menos elasticidade, mais grossas, e isto é particularmente evidente nas pequeninas artérias, mais suscetíveis de assim acontecer, especialmente nos olhos e nos rins. Nos rins, as alterações vão estreitar o lumen da artéria, portanto, o espaço que o sangue...
O caudal, vá, chamemos assim, desculpa lá, a expressão
caudal,
que eu exagero, mas para quem está do outro lado nos perceber.
aumentando consequentemente a resistência da parede da artéria, que por sua vez também aumenta a tensão arterial.
E as duas três
é um ciclo vicioso.
E não só, multiplica os seus fatores, não é?
Exatamente. E esta, em virtude também do coração ter que aumentar a força de propulsão para conseguir que o sangue vá para todo o corpo até chegar às células, os nutrientes e o oxigênio, faz com que o ventrículo esquerdo, que é a cavidade do coração que bombeia o sangue para todo o corpo através da aorta, começa a ficar hipertrofiado gradualmente, as suas paredes mais grossas, para compensar a força que tem que fazer.
As pessoas queixam-se também com sensação de arritmias, não é? Nessas alturas.
Isso pode estar relacionado com a tensão ou não.
Okay.
Mas realmente um coração começa a ficar com alterações anatómicas, maior risco também de arritmias.
Okay.
E este ventrículo esquerdo que começa a ficar mais hipertrofiado, gradualmente pode levar a que ele não funcione assim tão bem. Não se estique tão bem para receber o sangue, nem injete tão bem o sangue como deveria. Evoluindo assim para um problema em que o coração fica maior, consequentemente insuficiência cardíaca, tudo isto resultando da hipertensão não controlada ao longo do tempo. Vemos assim complicações graves.
Claro, mas isso é o que vocês dizer, ao longo do tempo.
Ao longo do tempo.
O problema é que, por ser silencioso, com facilidade isto se mantém em períodos longos. Prevenção, o que fazer para evitar? Já vimos naquilo que são os riscos.
Fatores de risco.
Muito associados a um estilo de vida que aí está, eu diria, a base de muito daquilo que nos vais dizer na prevenção, não é?
É, exatamente, é isso mesmo. Normalmente, ou quase sempre, a prevenção está associada pegando os fatores de risco, tentando contrariá-los. E para diminuir a tensão arterial e o risco cardiovascular, é essencial as alterações do estilo de vida, hábitos saudáveis. E isto deve ser em todas as pessoas, independentemente da necessidade ou não de comprimidos para a tensão arterial. Começa pela redução da ingestão do sal na alimentação. O sódio é o constituinte base do sal e é responsável por aumento da tensão, como já aqui explicámos. E está não só no sal da cozinha, mas não podemos esquecer aqueles alimentos por si, às vezes são salgados, como os produtos da charcutaria, os queijos curados, entre outros. Importante, alimentação saudável. Aumenta o consumo das frutas, legumes e alimentos ricos em fibra e potássio. O sódio e potássio funcionam como que a par. Onde está um, temos de tentar compensar o excesso de sódio aumentando o potássio. E temos alimentos ricos em potássio, como as leguminosas, o feijão, o grão, as ervilhas, a soja e os frutos secos. Mesmo as passas de uva, ameixas secas, damasco, nozes, avelãs, amendoins, amêndoas.
Os termossos são muito bons.
Potássio, é verdade. Devemos diminuir a ingestão de gorduras saturadas, presentes em muitos alimentos, sobretudo de origem animal, na manteiga, os queijos curados, produtos de charcutaria e nos alimentos pré-cozinhados, que têm gordura adicionada, aqueles que já refeições pré-feitas. Importante, pegando também nos fatores de risco, não ingerir bebidas alcoólicas, prática regular de exercício físico, sobretudo exercícios aeróbios que utilizam realmente energia, marcha, corrida, natação, e podemos fazer estes de forma barata ou até gratuita. O sono adequado, na quantidade e na qualidade, até para controlar a ansiedade e o stress. O abandono do tabaco, para quem fuma, evitar a cafeína. A redução e ou controle do peso, ter o peso adequado para a sua altura, caso tenha excesso de peso ou obesidade. E vemos que estes fatores de risco são referidos não só na hipertensão, já o referimos nas doenças cardiovasculares, nas doenças oncológicas.
Nós quase que podemos fazer um folheto com estes fatores e repeti-los em cada programa que fazemos. É importante também a questão do controle. É verdade que já falaste sobre isso de uma forma, enfim, mais ligeira, mas sendo que temos fatores externos, como os hereditários, que acabaste de mencionar há bocado, o controle continua a ser algo bastante determinante, diria eu, no controle da hipertensão.
Avaliação regular da tensão, mesmo não sendo hipertenso, importante ir ao médico de família depois dos 40 anos, importante fazer exames para despiste de outras coisas, importante aos 50 anos, não só para a avaliação da tensão arterial, do índice de massa corporal, perímetro abdominal, risco cardiovascular, risco de diabetes e e começam também, nos homens, os rastreios oncológicos, nas mulheres começam mais cedo com o risco com o rastreio do cancro do colo do útero. Tudo isto se faz em consultas, seja com o enfermeiro de família ou com o médico de família. Mas é importante, é verdade, como disseste, as pessoas terem noção de como é que está a sua atenção, seja em casa, seja no aparelho na farmácia, seja com um vizinho, um familiar que tem um aparelho, de vez em quando é importante ter a noção de como está a sua tensão arterial.
Até porque, como vimos, percebendo que há alterações na tensão arterial, é fator de que alguma coisa, outros problemas mais graves que também não tenham sintomas, possam ser detectados com brevidade.
Sim.
E hoje em dia, um aparelho é bastante barato, enfim, comprando, peço perdão pela forma tão direta como vou fazer, não em qualquer loja do chinês ou outra coisa qualquer, mas estamos a falar de máquinas certificadas, são a preço bastante acessível e portanto, mesmo, não há como não fazer em casa, não é?
Eu costumo dizer aos meus utentes, mesmo aqueles mais caros, quando à volta dos 70, 100 euros, eu costumo dizer que é um investimento para o resto da vida. Eles são bons, de qualidade e funcionam bem para o resto da vida. É só mudar as pilhas quando deixam de funcionar.
É isso mesmo. Vamos então à parte também bastante importante e não podíamos ficar sem ela, que é a questão do tratamento. O que fazer quando o problema já está instalado?
Além destas medidas de estilo de vida, que os médicos normalmente referem, ou damos mesmo folhetos para relembrar as pessoas, mas a noção que eu tenho, infelizmente, é que as pessoas muitas vezes preferem tomar o comprimido do que alterar hábitos de vida. No entanto, apesar de muitas pessoas, mesmo com os hábitos saudáveis, terem tensão alta e que é preciso introduzir medicação, é importante sempre manter um estilo de vida saudável. É essencial.
Mesmo aquelas que, ou seja, eu diria não é mesmo, é sobretudo aquelas que têm que ficar a fazer medicação para o resto da vida, não é?
Exatamente.
Desculpa lá, lembrei-me agora, mas é bastante normal acontecer e habitual e é bastante complicado que aquelas pessoas que fazem medicação e como controlam a tensão, acharem que porque está bom, não tomam medicação, deixam de tomar a medicação ou fazem meio comprimido. Acontece muito, mas isso é um problema porque a medicação está lá e os valores estão lá por causa da medicação, não é?
É verdade. É um facto que é difícil de tratar, é as pessoas terem noção que é uma patologia crónica, a não ser, abro aqui um parênteses, que a pessoa mude drasticamente o seu estilo de vida, perca muito peso e há pessoas que podemos retirar os antipertensores, já não precisam.
Mas isso é por indicação médica, não é?
É sempre por indicação médica. Se a tensão está controlada com o comprimido, não quer dizer que o comprimido curou a hipertensão, não, controlou.
E ele precisa de lá estar até
precisa de continuar a tomar. Claro que os medicamentos devem ser sempre prescritos pelo médico. Porquê? Nós temos inúmeros antihipertensores.
E com valores, desculpa lá a expressão, mas com valores diferentes, chamemos-lhe assim, não é?
Valores de?
Ou seja, a forma, o comprimido que a pessoa toma não é igual para todas
não.
as pessoas. E, portanto, o de vizinho
são de
não,
classes,
serve,
não.
não serve
são
para
de,
ela.
São de classes farmacológicas diferentes, atuam em sítios diferentes, em doses diferentes, e nós prescrevemos sempre mediante o doente que temos à nossa frente. Depende da idade, depende às vezes do género.
Ai, meu marido também tem lá em casa.
Depende
não.
das patologias, outras doenças que a claro. Pessoa tenha. Depende dos valores de tensão arterial. E existem até associações fixas que nós prescrevemos muito, que é, existem vários medicamentos para a tensão em um comprimido tem uma substância, existem às vezes um comprimido tem duas ou três substâncias no mesmo comprimido. E nós médicos vamos jogando com isso mediante o doente que temos à nossa frente. É mediante o perfil do hipertenso e não pelo aquilo que a pessoa acha que tem que escolher. Não é assim que funciona. E claro que a ação dos medicamentos é de caráter transitório, como tu já disseste, dura horas. Normalmente os mais recentes têm uma semivida de 24 horas. Daí a necessidade de manter a toma do medicamento regularmente. E porquê? Porque mal se para o medicamento, como já referiste, aumenta a tensão arterial.
Isso sempre... é muito comum, não é?
É?
Ou seja, é daquelas coisas que, enfim, não sabemos porque é que leva as pessoas a isso. Talvez por outro tipo de medicação que quando estão bem não precisam de tomar, fazem esse tipo de associação e deixam de tomar o comprimido e têm complicações.
Sim.
Este chamado alerta é importante porque realmente é muito comum.
Porque as pessoas têm aquela ideia que o medicamento é para curar, curou e está bom.
Exato.
É, mas na hipertensão não funciona assim. Felizmente, aqueles que são hipertensos há muitos anos já não o fazem. Não param os medicamentos.
Porque, se calhar, em algum sítio na vida já passaram pela experiência.
E não podemos esquecer que basta, às vezes, um pico de tensão alta, um dia ou dois esqueceu do comprimido para ter um infarto ou um AVC. Por isso é importante a toma regular e diária. os hipertensos que tomam realmente a medicação e que vão avaliando a tensão não devem suspender nunca ou alterar medicação ou dobrar o comprimido ou partir ao meio, a não ser por orientação médica. É importante, claro, manter a avaliação da tensão fora do consultório para saber até se a tensão arterial está controlada ou não e se é preciso ou não ajustar medicamento. Normalmente, a nossa prática clínica, nós sempre que ajustamos medicamento em dose ou começamos um medicamento novo, marcamos logo uma consulta para avaliação da tensão em casa, que a pessoa traz um registro, e na consulta, para termos a noção se foi adequado ou não. Se a tensão-alvo não for alcançada num mês, nós devemos realmente avaliar se o doente tomou comprimido, perguntar, é verdade que alguns mentem, mas isso é só para se prejudicar eles próprios, porque não estão a prejudicar o médico, não é? E reforçar a importância de seguir sempre o tratamento. Agora, se o doente toma o comprimido, podemos aumentar a dose do fármaco ou acrescentar outro, no mesmo comprimido ou noutro comprimido. Existem muitas formas de tratar a hipertensão, felizmente, e cada vez substâncias com menos efeitos secundários e mais eficazes. Não há razão para ninguém que tenha a tensão alta manter-se com tensão alta.
E como esse tratamento é tão personalizado, normalmente, às vezes é preciso tempo até acertar a dose, e por isso é que é importante depois haver essa continuidade na medicação.
Depois de termos uma medicação adequada para aquele utente, uma tensão controlada, um hipertenso normalmente deve ter consultas na sua unidade de saúde de 6 em 6 meses, com avaliação da tensão, seja no enfermeiro e ou no médico. 6 em 6 meses, qualquer hipertenso, é importante fazer consulta na sua unidade de saúde.
Sendo que quem está a fazer a medicação e a faz de forma regular tem uma vida totalmente normal, não precisa de parar de fazer exercício físico, muito pelo contrário, há pessoas que têm, ligam uma coisa à outra com medo de ter infarto, com medo de ter alguma coisa assim do género, deixam até de ter alguma atividade física ou reduzem-na, não é necessário, podem ter uma vida perfeitamente normal, eu diria até ainda mais normal que é tendo estilos de vida saudáveis, não é?
Claro, e os estilos de vida são essenciais. Não esquecendo, aqueles, claro, que tiveram um AVC ou um infarto, claro, o exercício deve ser adequado à sua limitação, à sua capacidade, não é?
É isso mesmo. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. Até ao próximo programa.
Até à próxima.
A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.